Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 83 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, Alex, eu nem sei dizer como é que eu estou, porque a malta que esteve a comentar no chat do YouTube, e bem, fizeram muito bem a comentar, mas que disseram, Alex e Pedro, vocês foram os apressados, vocês quiseram gravar antes. Disclaimer, eu e o Alex, no episódio passado, quando gravámos, ainda só sabíamos de uma parte da história, que era o despedimento de Eric Ten Hag do Man United. Portanto, isso era o que era certo. Aliás, era a única coisa que sabia e foi isso que eu e o Alex comentámos. E hoje, já agora, disclaimer também, para quem nos for ouvir, a partir de sexta-feira, nós estamos a gravar quarta-feira às 19h35 e, portanto, não nos ataquem, malta, porque efetivamente ainda não há confirmações oficiais de nada. Quando as houver, eu e o Alex lá estaremos para comentar.
A única confirmação é do interesse do United.
Exatamente.
A resposta do Sporting ainda não existe.
Há um interesse oficializado e confirmado e há também a intenção de pagar aquilo que é exigido. Daí para a frente, ainda não há, está tudo por confirmar neste caso e, portanto, eu e o Alex, como não somos de revistas cor-de-rosa, vamos comentar quando as coisas estiverem ponto preto no branco, tudo ponto acento.
Mas é normal que o Manchester United esteja interessado num treinador que só tem 2 golos sofridos na Liga. Tem 9 em 9 jogos, 9 vitórias. Está a ser das melhores campanhas que eu alguma vez vi no Sporting. Isto está a ser histórico.
Oh, Alex,
isso é normal que o United
tenha
interesse.
E tu falas na campanha atual, no presente, e se eu e tu, como nós já fizemos aqui vezes e vezes sem conta, formos olhar para o percurso de Ruben Amorim no Sporting e para aquilo que é o Sporting enquanto clube.
Exatamente.
Com Ruben Amorim e aquilo que era antes de Ruben Amorim, nós conseguimos perceber o porquê de haver esse interesse. E já agora dizer o seguinte, Ruben Amorim, desde que chegou ao Sporting, e eu sei que o Alex tem dados interessantes sobre essa questão, para além da questão dos títulos, importantíssimo, claro que ganhar no desporto, ganhar é o fundamental.
E a forma de jogar também.
A forma de jogar, ponto 2, e o aproveitamento do Alex que fez dos jogadores que já estavam e também dos jogadores que foi moldando e contratando.
Com dados estatísticos financeiros, a Transfer Room disse que o Ruben Amorim, quando chegou em março de 2020, o plantel do Sporting tinha um valor de 149 milhões. Neste momento,
e agora?
Tem um valor de 586 milhões. Com 2 ligas ganhas, com 2 taças da Liga ganha e com respeito da Europa toda.
Exatamente.
Que teme este Sporting, com o Man City, não acha que é um jogo fácil já com o Sporting
acha,
em casa.
Nós vamos prever
nem o Arsenal,
É verdade.
Os seus grandes jogos de Champions League, porque o Ruben está no Sporting Champions.
Portanto, tendo em conta o que o Alex disse e aquele disclaimer que eu fiz, acho que é natural esse interesse e, portanto, Ruben Amorim, de facto, tem feito um trabalho fantástico no Sporting, está à vista de todos. Já agora, para acrescentar o que tu disseste, quando ele chega, o plantel do Sporting tinha aquele valor que o Alex referia e estava abaixo do valor de mercado de Benfica e de Porto, neste momento está acima. E, portanto, as coisas não são feitas do acaso, é da competência e do profissionalismo.
E o Sporting irá ganhar o Estrela da Amadora?
Por falar em competência e profissionalismo, eu não tenho dúvida nenhuma que a equipa do Sporting vai ter toda a competência e profissionalismo demonstrado até agora. E Alex, eu não tenho mesmo dúvida nenhuma, eu vou um Sporting.
Sporting
não há aqui questão para
com
mim.
Com o Masterclass de Pote, que já voltou à titularidade.
Com o Masterclass de Pote, do mestre, do gênio da lâmpada.
O melhor jogador na era Ruben
Amorim. Desta era toda, exatamente, tem sido o gênio da lâmpada. E eu vou dizer aqui, andamos a dizer de Samu, eu vou dizer aqui em relação ao Sporting e com gol de Gyökeres. Portanto, vitória de Sporting e com gol de Gyökeres.
Ai, adoro. Mas sim, indo com a equipa que sim, ganha e com gol de alguém, é o Porto
com
o gol de Samu.
Exatamente. Então, até dizemos ao mesmo tempo e não combinamos. Isto é garantido que não combinamos.
Bem, e o Francisco Conceição no Porto, nas Juventus, está a jogar tão bem que o Thiago Jaló já parece que vai ser garantido.
É verdade. Que... E olha como uma coisa liga com a outra.
Exatamente.
Para quem está aí em casa a ouvir, Chico Conceição der certo nas Juventus e Thiago Jaló dar certo no Porto, as duas coisas estão ligadas.
Ajuda aos dois, exatamente.
Olha, nós andamos aqui semanas e semanas a dizer que Thiago Jaló tinha que ser titular, que Vítor Bruno tinha que olhar para ele, tinha que o rentabilizar. E Vítor Bruno ouviu o primeiro show e colocou o Thiago Jaló ao titular.
É que o Vítor Bruno ouviu tanto o pre-bet show.
Pronto, lá
que
vai.
Que o Rodrigo Mora tem de jogar mais minutos. E o que é que aconteceu? Isto tem de ser exaltado. Roberto Martínez convocou Giovanni Kenda e muita gente foi para cima dele. Mas a verdade é, esta jornada, a jornada prévia da Liga Portuguesa, foi histórica. Porquê? 2 jogadores que tiveram no Europeu de Sub-17 marcaram pelo seu
e foram
clube.
Eles?
E foram eles que...
Giovanni Kenda e Rodrigo Mora.
E Rodrigo Mora, exatamente.
Já agora, para dar aqui o meu... não é passar a mão pelas costas do Alex, mas eu não acho que o Rodrigo Mora é fantástico. Tem
ele vai ser titular
inacreditável.
Até o
eu
final
acho
da época,
que olhando para os jogadores que o Porto tem para as três posições atrás de Samu Amorim Odion, eu não vejo o Rodrigo Mora ser titular, já é titularíssimo, já este tempo. Quando digo
não,
um titular...
Não, não, não. Oh, Pedro.
Titular, um jogo ou outro pode vir a ser. O que eu acho é que não vai ser o titular de nenhuma dessas posições.
O Lamine chegou ao Barça e foi titular logo?
Não.
Não foi.
Foi
é sempre, normal.
Foi entrando.
Mas foi entrando. Exatamente. Pronto. Mas, quando pegou... Colou.
Não mais saiu, é verdade.
Exatamente.
E também acho que, quando isso acontecer, pelo talento do Rodrigo Mora, não vai sair de lá.
E eu vou dizer às pessoas, para mim, no final da época, o meio-campo do Porto, eu acho que vai ter Alan Varela, Nico Gonzalez e a 10 vai ter o Rodrigo Mora. Confiem no miúdo.
É aqui que
ele vai dar certo. Ele vai dar certo.
É aqui que eu e o Alex discordamos.
Fábio Vieira pode
estar
na equipa, acho que tem direito.
Mas eu acho que vai ser o 10.
Ah.
E acho que Galeno
um
e Pepe vão ser os outros dois.
Um jogador por empréstimo.
Mas
vai ter...
é Fábio Vieira, Alex. Tem peso no Porto.
É craque, mas Rodrigo Mora... Pá, é um talento que há poucos no mundo.
Rodrigo Mora vai estar a beber
de tudo isto. Dele?
Vai estar a beber das características de Nico Gonzalez, de Fábio Vieira, que regressou ao seu Porto, de Galeno, de Pepe,
bebe em campo.
Alex, e para o ano, aí sim, digo-te, titularíssimo do Porto. Mas este ano vai estar ali a beber dos seus colegas, da experiência, Pedro, da qualidade do talento dos seus colegas, a aprimorar o seu talento, portanto ele vai jogar.
Pela maneira que tu falas, o palco Barça nem jogava no Barça.
É verdade. Posso estar a ser um bocadinho mais conservador.
Estás a ser
porém,
conservador.
Digo-te aqui, para que o Barça entra num contexto em que há titulares de defesa do Barça lesionados e outros em não tão boa forma. E eu acho que Pepe, Fábio Vieira e Galeno, principalmente estes três, vão disparar neste ponto.
Então,
mas pronto.
Comentários.
Mas concordamos com o talento.
Digam quem concorda.
Vocês já sabem que temos aqui esta disputa até ao final da época, pelo menos até abril.
Digam portanto, com quem concorda. Olha, com o Rodrigo Mora a jogar até o final ou com o Pedro?
Ou com, exatamente. Com esse titularíssimo só na próxima época. Alex, concordamos os dois que o Porto vai vencer esta jornada.
Completa.
E portanto que o Porto recebe o Estoril de Ian 4, o Estoril que finalmente venceu.
4-1. 4-1. Grande resultado, Fritório.
O Estoril já
faz que se abre. Que agora é o
treinador do Estoril e que agora é treinador do Maroca. Já falámos aqui, este adversário do Porto, do Estoril, está de facto a fazer um início de época tenebroso. Tem jogadores para muito mais. Eu acho que não tem treinador para mais do que isto, mas tem jogadores para mais do que isto.
E atenção a Holzgrove, que vai fazer uma boa época no Estoril.
E que marcou de golo direto um golaço neste último jogo. Mas eu diria eu, Alex, concordamos que aqui concordamos os dois que o Porto vai vencer.
Completamente.
Vamos Porto 1.
Porto 1.
Porto Estoril. Porto 1. Então, e para fechar este 1x2, esta divisão do fim de semana da Liga Portuguesa, Alex, o Benfica vai a Faro. Não ao São Luís. Tal como o Sporting, vai sim ao Estádio Municipal do Algarve, que é uma coisa que eu digo, já não gosto de nada. Eu gosto que os clubes joguem nos seus estádios, e já estive no estádio do Farense, no São Luís, e é um belíssimo estádio, muito à britânico, com as bancadas perto do relvado, e tem esse efeito na equipa da casa.
Qual será o meio-campo? Vai ser Oshins Kokshu ou vai ser Oshins Florentino para ti?
Olha, eu digo-te aqui, não só por causa deste novo meio-campo que o Bruno Lage estreou na Liga Portuguesa,
sim,
na jornada passada, como pelo jogo que o Benfica vai ter a seguir para a Liga dos Campeões, eu acho que Florentino não será titular em Faro.
Eu também acho que isso poderá acontecer.
E portanto vou com o Orson Scocchu.
Ah! Eu
concordamos aqui nisto também.
Também acho que vai acontecer.
E vamos dois Benfica.
Eu vou dois Benfica.
E vamos dois Benfica, exatamente.
Ricardo Velho com a Masterclass, possivelmente.
Provavelmente vai ser difícil para o Benfica marcar, porque há Ricardo Velho na baliza do Farense, mas é um Farense que tem-se apresentado muito frágil e é um Benfica que está em crescendo, como nós temos visto.
Exatamente, mas desafiámos um
lá,
ao outro,
lá isto,
não é,
isto,
Pedro? E desafiamos também os espectadores
vocês
lá em casa.
Vocês aí também, é? Isto não é só eu e o Alex, vocês também têm que participar.
Os espectadores lá em casa comentem e digam para vocês, na Liga Portuguesa até agora, quem tem sido o melhor jogador, a melhor jovem promessa...
E o jogador revelação.
E o jogador revelação.
E já agora dou-vos aí a dica. Mal nós apresentemos esta dinâmica, vocês param o episódio e respondem antes de ouvirem as nossas dicas. Não é assim, não ouvem o Pedro e o Alex e depois mandam. Não. Primeiro, façam esse exercício em frente ao espelho, como eu já vos dei a dica aqui há uns tempos. Façam isso. Alex, bora lá nossos três. Começas tu e eu pergunto. Então, Liga Portuguesa, até ao momento, melhor jogador, melhor jovem promessa e jogador revelação.
Melhor jogador, Victor Gyökeres. Melhor jovem promessa, Samu Amorim Odion. E jogador revelação, Kerem Aktürkoğlu. Tem que ter estes três. Não, espera aí. Tens igual. Isto é legítimo, nós não falamos antes.
É verdade.
É igual?
É igualzíssimo. Já agora deixa-me dizer também, para vocês ficarem com isto bem claro, na Liga Portuguesa até o momento, para mim, o melhor jogador é Vítor Gyökeres, a melhor jovem promessa é Samu Amorim Odion e o jogador revelação é Kerem Aktürkoğlu.
Mas Samu Amorim Odion ou Giovanni Kenda para a melhor jovem promessa.
Eu pensei em Giovanni Kenda também.
E jogador revelação, tenho certeza que também pensaste como eu, Daniel Bragança.
Pensei em Daniel... Eu para jogador de relação pensei em Aktürkoğlu, pensei em Daniel Bragança e pensei num jogador extra-grandes, em Tomás Andel.
Tomás Andel! Ai, que eu tenho aqui escrito também! Não, Pedro,
isto
nós estamos mesmo
é
muito...
Estranho. É estranho, mas é um estranho bom, Alex. E porquê é que nós pensámos nestes nomes? Já agora,
exatamente.
Bem, em relação ao Gyökeres, não é preciso justificar, já falámos 15 semana após.
Gyökeres, 15 golos, 16. Não, 15 jogos, 16 golos, 4 assistências. Até
e,
agora.
E só na Liga, 12 golos. É o melhor marcador by far, de muito longe. Porquê é que pensámos em Samuel Moura de Ouro?
Porque, como jogos, nós já dissemos aqui. 11 golos em 9 jogos.
Samu, porque é jovem promessa? Porque é jovem, porque chegou a Portugal, chegou. Viu, marcou e venceu.
E mais um jogador que pode ser jovem promessa, Roger Fernandes, do Braga.
Roger pode ser, só que o Braga, como não... está neste momento coletivo, no início da época muito mal, eu e o Alex não estamos a olhar para o Braga ainda nesses termos, mas
o Roger pode agarrar o lugar. Sem e dúvida, ser a afirmação.
E depois pensámos em Arthur Gogolu, quer dizer, bom, digo eu que pensámos, porque já agora...
4 jogos da Liga, 5 golos, 2 assistências, joga à extremo esquerdo, joga à extremo direito, marcou em todos os jogos da Champions League.
E muitos adeptos portugueses, muitas pessoas em Portugal não conheciam este jogador.
Exatamente.
E Arthur Gogolu chegou a Portugal e estourou com isto tudo. E portanto, eu acho que tinha que ser o jogo de relação. Olha, o meu critério entre Arthur Gogolu e Daniel Bragança foi, eu já conhecia muito bem Daniel Bragança.
Sim.
Nós em Portugal já o tínhamos visto jogar Arthur Gogolu em novidade.
Mas Pedro, soa bem dizer Gyökeres, Samu e Arthur Gogolu.
É espetacular.
Porque têm sido os 3 melhores jogadores na Liga Portuguesa também.
Não há dúvida nenhuma.
Ah, estamos a não ser audazes. Mas estamos a dizer melhores jogadores, também temos de dizer melhores treinadores, não é Pedro?
É verdade, Alex, e nós há muitos anos esta parte, o treinador português tem sido um treinador muito internacional.
Verdade.
Tem ido lá para fora.
José Mourinho,
José Mourinho, atenção, José Mourinho abriu as portas, janelas, autoestradas, via verde para toda a gente, para os treinadores portugueses.
The special one.
Foi ele que abriu exatamente o caminho para os treinadores portugueses serem reconhecidos lá fora. E os treinadores portugueses, e bem, competentes, inteligentes, aproveitaram.
Tu consideras o Ruben Amorim o segundo special one, pelo que muita gente está a dizer agora?
Vamos ver no futuro.
Ah!
Comentarei, vamos ver. Vamos
também
ver
era André
coisas...
Vilas Boas, não,
atenção,
não é?
É verdade, também Vilas Boas já foi achado nisso. Mas olha, posso dizer que não tenho... nem Vilas Boas.
Não, é presidente agora, Pedro.
Estou a brincar. Olha, Alex, desafiarmos aqui é o nosso spotlight, é que nós temos tido imensos treinadores lá fora. Já agora, Alex, dois mercados muito atrativos para os treinadores portugueses têm sido o Brasil e a Arábia Saudita.
E até para Luís Castro.
E quando a Arábia Saudita foi incluir aqui Médio Oriente, porque também temos muitos treinadores, não só em academias de formação, como em clubes principais, no Catar e em vários Emirados Árabes.
E não é só os nomes grandes, como Jorge Jesus, não, Luís Castro.
Dezenas de treinadores.
Pedro Caixinha esteve lá, até ser despedido neste momento.
Olha,
Vítor Pereira também.
Um amigo meu, treinador de formação, vai para uma academia de formação daqui a umas semanas para lá. Ou seja, há muitos treinadores, jovens portugueses até que não são conhecidos, que estão nessas academias de formação no Brasil, nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e, portanto, o por treinador português estão às dezenas, não quer dizer centenas para não exagerar, mas eu
olha,
às dezenas
é
com certeza.
A nível de futebol, centenas de pessoas, empregos, scouts, muitas
equipas
pessoas.
Técnicas no geral.
Exatamente.
Alex,
mas Pedro, isto
mas
é muito
vamos
difícil.
Lá aos mais conhecidos ou
os melhores da atualidade.
Na atualidade, neste dia, ao dia de hoje, quem é que está melhor? Quem é que está melhor, Alex?
Quem é que são os 5 melhores treinadores portugueses da atualidade? Atualidade, repassar a palavra.
Vou
okay?
primeiro agora, vou primeiro agora. Vou primeiro agora, que é para não haver aqui coisas iguais, que será vai haver. Então vá, Alex. Ai. Para mim, atualmente, ao dia de hoje, os 5 melhores treinadores portugueses: Ruben Amorim, Abel Ferreira, Arthur Jorge, Marco Silva e Paulo Fonseca.
Não tens o Jorge Jesus?
Não tenho.
Tu consideras o Arthur Jorge melhor do que o Jorge Jesus?
Porque eu considero o desafio do Arthur Jorge no Botafogo e no Brasil, na América do Sul, mais complicado do que o desafio de Jorge Jesus na Arábia Saudita.
Eu discordo.
E, portanto,
Pedro,
acho que o trabalho de Arthur Jorge vai ser histórico.
Entendo, mas discordo. O meu top 5 é Ruben Amorim, 2, Abel Ferreira, 3, Jorge Jesus, 4, Marco Silva e 5, Paulo Fonseca. E fiquei triste não ter José Mourinho, que foi o catalista de todos.
Foi okay? o mestre.
Para mim, é o mestre.
É o mestre destes treinadores portugueses.
Por isso, fiquei muito triste. Mas é a atualidade a palavra-chave. Daí eu referir várias vezes
exatamente
no início.
Alex, e tu sabes que eu estou super surpreendido.
E não temos Leonardo Jardim, Sérgio Conceição, Rui Vitória, que agora vai para o Panathinaikos.
É verdade.
Nós temos muita qualidade, Pedro.
Temos muito. Nós começássemos aí a descascar as camadas de treinadores portugueses, não só em Portugal, mas como também lá fora, íamos chegar a muitos nomes. Eu, Alex, eu volto a dizer, o que Abel Ferreira está a fazer na América do Sul e no Brasil tem sido histórico.
4 anos
cumpre hoje.
Cumpre 4
hoje,
anos.
4 anos da sua chela Palmeiras. O que Arthur Jorge está a fazer no Botafogo já é histórico pela meia-final.
Sim,
referimos aqui
e agora à final
no episódio passado. E, portanto,
e parabéns, Arthur Jorge, por chegares à final da Copa Libertadores com o Botafogo.
É um pro forma, já estamos a adiantar-nos, mas sim, eu também acho que sim.
Sim,
e obviamente, Marco Silva é um treinador completamente estabelecido na Primeira Liga.
Ah, sim,
é um treinador que já não tem dúvidas nenhumas. E Paulo Fonseca, apesar de um começo maio aos trambolhões no Milan, no está Lille. No AC Milan.
Acabou em quarto no Lille também.
E está no AC Milan. Portanto, vamos lá com calma.
Mas costumo não ter, mas porque não está a treinar Sérgio Conceição.
Obviamente, se Sérgio Conceição treinar... não está no ativo, portanto, isto é atualidade. E obviamente, para mim, Jorge Jesus e, acima disso, José Mourinho, para mim estão sempre nas cogitações, mas esta foi a minha escolha.
Mas Pedro, falas em atualidade. Quem vive nas redes sociais e vê futebol também, a atualidade esportiva foi falar da Ballon d'Or.
Foi.
O que é que tu pensas deste, do que aconteceu? Porque eu vou ser honesto, eu cada vez mais sinto que a Ballon d'Or está a perder credibilidade.
E não é
concordo
só tu,
com Cristiano Ronaldo.
É o que eu te ia dizer, é Cristiano Ronaldo disse o mesmo. E não só, tens muitos treinadores, muitos jogadores, até ex-jogadores neste caso, a falarem sobre essa questão. E eu consigo percebê-los. Eu digo já aqui, e começo assim, eu não concordo nada com esta escolha.
Rodri
eu
ganhar?
Gosto muito de Rodri.
Eu também, eu.
Eu acho que Rodri é um excelente jogador,
para
é
mim,
o melhor médio do mundo.
É o melhor médio defensivo do mundo, médio.
Sim, e se considerares no geral, ou seja, se fores a buscar médios, aquilo que o Rodri... ou seja,
eu acho que
Alex, vamos pegar aqui.
Sim.
Atenção, médios defensivos. Sim, percebo o que estás a dizer.
Sim, sim, sim.
Sérgio Busquets há mais de uma década mudou a posição.
100%.
E Rodri mudou agora a posição outra vez. E portanto, Rodri pegou na posição que Sérgio Busquets já tinha mudado e ele acrescentou aqui algumas coisas. Olha, acrescentou uma coisa que Busquets não tinha. Chegada à área e gol.
Tem mais golo que o Busquets.
Isso é importante.
Mas tem menos antecipação, que
pronto.
Ele também. Porque o Rodri é mais rápido, é mais físico
também
que o Busquets.
Está mais em progressão com bola, é mais físico, chega mais à área.
É um jogador mais moderno.
E portanto,
este disse que
para mim, para não virem dizer, aqui o Pedro está a dizer que o Rodri não sei o quê. Não, não. Para mim, o Rodri, digo já aqui, é o melhor meio defensivo do mundo, é um dos melhores médios do mundo. Eu acho que é um jogador fantástico. Para mim, não me escandaliza nada que esteja no top 3. Agora, eu acho que o Rodri era muito mais candidato a ganhar a Bola de Ouro em 2023, quando ganhou o Trouble com o Man City.
O Haaland tinha de ganhar essa época.
Pedro. E não ganhou.
E não ganhou e ficou em segundo.
Pronto.
Ganhou o Messi,
ou seja,
um alien.
Pronto, e para mim devia ter sido ou Erling Haaland ou Rodri.
Ah, sim, sim.
Num
sim.
ano em que ganharam.
Mas isso era o
Liga
caso.
Dos Campeões, Premier League e FA Cup.
Mas eu
portanto,
acho que
para
coisas...
mim era Rodri a ganhar nesse ano e neste ano era Vinícius Júnior, Alex. O Vinícius, vou dizer aqui.
Olha.
O Vinícius assistiu, marcou, driblou, liderou a sua equipa
sim,
e encantou.
Foi o melhor jogador na
a
Champions
equipa,
League.
E a sua equipa ganhou o quê?
A Champions League.
E o La Liga.
Exatamente. Tal, e o Rodri ganhou a Premier League e ganhou o Europeu também. Mas agora, a parte que eu acho mais escandaloso do que a Ballon d'Or, que eu já vou dar a minha opinião, é como é que Ancelotti foi nomeado o melhor treinador quando Xabi Alonso só perdeu
aí,
um jogo.
Aí já acho
um
menos
jogo
escandaloso.
Numa época o quê?
Já acho menos escandaloso porque Ancelotti ganhou. O exercício que eu uso para Vini, uso para Ancelotti. Ganhou
não,
a La Liga e a Champions League.
Não, não pode
aliás,
ser só troféus.
Tu não estás finalizado com essa minha opinião. Nós,
troféus.
Na semana passada, fizemos aqui o nosso top 5.
E é por isso que eu desvalorizo mais a Ballon d'Or. Porque, para mim, o Vinícius Júnior é melhor jogador do que o Rodri. É!
Encanta-te mais.
Encanta demais.
A ti e a mim, encanta-te mais do que o Rodri. Ou seja, quando ele pega na bola, é um jogador que encanta.
Mas agora, a nível do treinador, o que o Xabi Alonso fez naquela época, para mim, eu não consigo dar
a Ancelotti. Se o Xabi Alonso tem ganho a Liga Europa... É o treinador do ano, não tenhas dúvida.
Mas mesmo com só uma derrota numa época já não é
o
melhor treinador.
Eu não estou a dizer que não concordo contigo. Eu, pelos critérios, e por acaso, neste caso, até acho que Ancelotti merece, na minha opinião, pronto. Mas se fosse Xabi Alonso, eu também concordava, já com a parte dos jogadores. Eu não concordo mesmo porque acho que Vinícius foi o melhor jogador da equipa que ganhou a La Liga e da equipa que foi campeã europeia. E Vinícius... Como eu te disse,
sim.
liderou a equipa do Real Madrid.
Mas o Rodri,
não foi
eu posso
mais
explicar
jogador.
Isto. Eu acho que o Rodri não é um prémio só no Rodri.
Eu também
e
acho.
E é aqui a grande diferença.
Futebol espanhol.
Não é só o futebol espanhol, Pedro. É tudo do futebol espanhol. A melhor equipa masculina na Ballon d'Or foi o Real Madrid. A melhor equipa feminina foi o Barcelona.
Sim.
Ballon d'Or feminina, Aitana.
Seleções, Espanha.
Quem ganha os Jogos Olímpicos, Espanha.
Europeu.
Quem ganha o Europeu, Espanha.
Espanha.
Quem
dúvida.
Ganha a Liga das Nações... Espanha.
Pronto.
E o Rodri está envolvido em tudo, menos nos Jogos Olímpicos.
É verdade.
É uma consequência do bom trabalho feito pelo futebol espanhol e, infelizmente, sendo português, os melhores treinadores do mundo são da onde neste momento?
Espanha. Sem dúvida, concordo.
Guardiola, Arteta,
e a seguir Alemanha. E a seguir Alemanha.
A Itália.
E Itália também.
Itália,
mas deixa-me dizer-te o seguinte.
Ancelotti.
O Rodri no Euro, eu e tu acompanhamos o Euro, para e passo, vou dizer isto e eu volto a repetir.
E aqui...
O Rodri, para mim, é o melhor jogador, é o melhor médio, é o melhor jogador da seleção espanhola, mas o Rodri, no europeu, esteve abaixo de Fabián Ruiz, Dani Olmo, Nico Williams e Lamine Yamal. Não foi o jogador mais importante da seleção espanhola.
E o Vinícius foi o melhor jogador da Copa América?
O Alex, se não fomos, o Vinícius ganhou a Champions.
Mas nem é a Copa América.
É que tu há bocado disse
eu assim. Tenho uma estatística escandalosa.
Mas espera aí.
O Rodri tem mais gols que o Vini em seleção em 2024.
Mas compara... Primeiro compara uma seleção com a outra. É que este Brasil, como tu e eu temos vindo a andar a dizer, não é o Brasil, não é aquele Brasil. Não, não é o Brasil top.
Não é o Brasil top.
Pronto. Depois, quando me dizem assim, ah, porque o Vini ganhou La Liga e Champions, e o Rodri ganhou Premier e Euro. E eu digo-te assim, o Vini foi o jogador mais influente na La Liga e o jogador mais influente na Champions.
Na
o
La Rodri, Liga, discordo. O Rodri, quem é que foi o melhor jogador da La Liga?
Para mim foi o Vinícius Júnior.
Foi o Jude Bellingham.
Para mim foi o Vinícius
Júnior. Mas é uma opinião. Pronto. É uma opinião.
Ó, Alex, mas o Vinícius Júnior ganhou La Liga e Champions e na Champions, quem foi o jogador mais importante?
Sem dúvida, foi Vinícius.
No Euro foi Rodri.
Eu acho que o Rodri e o Carvajal são dois jogadores que não é só o que fazem em campo, mas é a importância que têm para o coletivo.
Mas estiveram abaixo dos outros nomes que eu disse. Toda a gente reconhece que Lamine Yamal, que Nico Williams, que Daniel Olmo, que até Fabiano Ruiz no meio campo, estiveram a um nível estratosférico.
Mas isto é só para dizer,
sim, que é subjetivo.
Com a importância internacional, o Rodri nem é ponta nem extremo e tem mais golos marcados do que o Vinícius em 2024 pela seleção. Isto é um problema grave e outra coisa que eu também tenho que concordar. O Vinícius Júnior é uma falta de respeito. É, nem é humano o que ele sofre com racismo. Não é humano. Uhum. Mas eu não acho que a causa dele não ter ganho foi isso. A
também
verdade
não,
é, o fair play é o terceiro ponto da Ballon d'Or. E há várias vezes em que o Vinícius Júnior não tem o fair play apropriado e nós não podemos apontar o dedo em relação ao Rodri neste mesmo
tiveste
tema.
Duas declarações polémicas de Rodri, por exemplo, sobre o tema Gibraltar, Espanha e Inglaterra, e não sei até que ponto é que não tem a mesma repercussão, mas atenção
mas
com o Rodri.
Mas em campo, tu vês o Rodri empurrar o...
Não, eu percebo o que estás a dizer.
Ele é muito mais provocador.
Eu também acho
aquilo
que isso
que
dá.
Ele fez ao Kimmich, o Vinícius...
Mas já
aquilo
agora,
na... oh, pá, aquilo
para
foi
concluir, Alex,
mal.
Porque eu já me expressei... Totalmente sobre isto. Concordas 100% com a escolha de Rodri? Quem é para
eu
ti, quem é que era?
Eu teria escolhido Vinícius Júnior, mas não acho escandaloso a escolha de Rodri.
Mas eu também te digo aqui. Eu também não acho escandaloso. Já
não,
disse aqui, o G. Rodri. Acho escandaloso em virtude da época de Vini. Ou seja, na comparação de um com o outro, para mim tinha que ser Vinícius sim ou sim.
Mas
e não havia segunda opção.
Deixamos as pessoas lá em casa. Digam para vocês se a Ballon d'Or foi justo, foi injusto.
Exatamente.
E sejam audazes.
Alex, temos que fazer isto porque na próxima semana... vai haver a Champions League. Terça-feira, o Sporting recebe o Man City e eu tenho de perguntar, tendo em conta o adversário do Sporting e também tendo em conta que o Sporting está no top 8,
sim,
atualmente,
sim.
Porque isto foi uma belíssima notícia da última jornada da Liga dos Campeões, o que é que tu achas para este jogo?
Eu acho que o Sporting vai ser a primeira equipa a marcar um gol ao Man City. Neste momento tem 0 gols sofridos na Champions League e 9 marcados. Eu acho que o resultado vai ser muito positivo para os adeptos do Sporting. Não acredito que vai ser a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Bernardo Silva foi o quê? Foi 5 gols?
Foi 5.
Foram 5
gols
marcados.
Não foram 5 do Bernardo, foram 5 do City.
Exato, peço desculpa. 5 gols. Por isso, sim, eu espero um jogo histórico e espero um jogo em que o Sporting poderá fazer muita coisa acontecer.
Olha,
a nível europeu.
Mas de um x2, é que eu não espero... Eu espero a vitória do City, como já tinha previsto aqui na altura em que fizemos previsões da Liga dos Campeões.
Eu vou empate este jogo.
Lembras-te que fizemos a previsão dos jogos do Benfica e do Sporting
sim,
até
sim,
ao final
sim.
da fase de Liga da Liga dos Campeões e eu vou a dois Man City.
E aqui também um jogo importante,
temos
Liverpool-Leverkusen.
Exatamente, temos Liverpool-Leverkusen.
Xabi Alonso podia ter ido para o Liverpool, mas não foi.
E agora vou dizer aqui, o Leverkusen empatou em Brest. E isto diz-me alguma coisa... sobre o Leverkusen atualmente, sofreu agora o golo do Bremen na Bundesliga no último minuto.
O Brest tem jogado bom futebol.
Mas é o Brest, eu lembro do que tu disseste aqui antes do Brest Bayern Leverkusen. Mas Alex, eu aqui, vou-te ser muito honesto, não consigo não ir pelo Liverpool.
Eu vou aqui Liverpool também, e o Real Madrid AC Milan é outro jogo interessante que vai...
É outro jogo grande
na próxima
e é
semana.
Muito complicado, mais um jogo muito complicado para Paulo Fonseca, que está a ter um início de época difícil e eu acho que não vai ter hipótese no Bernabéu.
E vai ter derrotas então com Liverpool... Leverkusen
e agora
com
o Real
Madrid.
Madrid.
Três derrotas na Champions League para Paulo Fonseca.
Alex, para fecharmos isto, temos obviamente que nas jornadas a prever,
sim.
temos muitas e boas. Nós temos em Inglaterra três jogos grandes.
Uhum.
Newcastle-Arsenal.
Bem, como é que vamos aqui? Eu vou com empate.
Faz empate?
Quem vê o pre-bet show já sabe que eu não sou um grande adepto do
Arsenal. Já sabemos. Olha, eu vou... Eu não sei porquê, mas estou confiado em que o Arsenal ganha no Newcastle.
É um jogo difícil. A odd está 3-20 para o Arsenal.
A odd é maior para o Arsenal ganhar do que para o Newcastle.
E não é por
portanto,
acaso.
Já agora 2-0-7 para o Newcastle, 3-50 para o empate, 3-20
para o
Arsenal.
E jogo para top 4, Tottenham-Aston Villa.
Tottenham-Villa. Eu vou Villa 2.
Eu vou Villa 2 também. Eu vou Vila 2 também, Pedro.
Eu vou Vila 2.
Eu adoro esta equipa. Acho que está a fazer história e acho que John Duran marca este jogo.
Eu ia dizer isso agora. O Watkins marca e depois Duran salta do banco e marca também.
Bem, e o jogo Man United-Chelsea, em que as odds de vencer, olha, tanto tripla, United e Chelsea, é 2,52.
Se há jogo que é triplo, é este. 2,52. Para a United vencer, para o Chelsea vencer, 3,50 para o empate. É, e é precisamente... Neste? E é precisamente desse lado que eu vou.
Sabes como é que eu vou neste?
Ah, estou a brincar.
Cole Palmer. Eu vou Chelsea.
Faz Cole Palmer.
Eu vou Chelsea, mas acho que o Bruno marca neste jogo também.
Eu vou X. Vou X.
Chelsea.
Tenho aqui um feeling que vai dar X. Alex, vamos ali a Espanha.
Ok.
A uma cidade que sofreu muito esta semana, com neste caso, pesos. Ontem e hoje, Valência e toda a comunidade valenciana com os tornados e as cheias que daí advieram.
As nossas condolências, tragédia, a toda a gente.
Sem dúvida, estrume. Sem dúvida. Eu já estive nessa cidade, já estive em Valência, uma belíssima cidade, já estive neste estádio, um belíssimo e um estádio clássico de futebol europeu. E eu cheira-me aqui, Alex, não sei porquê, que o Real Madrid não vence em Valência.
Depois de não ir à Ballon d'Or, quando o mundo inteiro está a ver este jogo.
Isto é um Valência à rasca para se manter na La Liga. Imagina. E é um Real Madrid, neste caso, à rasca para chegar aos calcanhares do Barcelona. Eu vou empate neste jogo. Tenho aqui qualquer coisa que me diz isto. A força do Valência vai-se ver aqui.
Ah, eu vou Real Madrid, mas eu entendo o que estás a dizer.
O que eu digo? Porque... Vamos buscar forças onde não as têm.
É percebes? Verdade, eu entendo o que estás a dizer. Pode acontecer.
Eu vou empate, eu vou empate.
Pode acontecer. Acho que o ambos marcam, pode ser a melhor aposta.
Sim, isso sem dúvida, isso sem dúvida. Alex, em Itália, o Napoli de Conte, líder da Liga Italiana contra a Atalanta de Gasperini.
Jogo muito
que tem o melhor marcador, Retegui.
Retegui, grande jogador.
Ambos marcam.
Napoli ganha.
E
acho que a Atalanta se calhar nem marca.
Ambos marcam, na minha opinião, e Napoli ganha. E para fechar na Alemanha, Leverkusen-Stuttgart, Alex.
Ai, Leverkusen. Apesar do Stuttgart é uma equipa muito subvalorizada.
Não vou inventar. Vou
Leverkusen, Angelo Stiller, prestem atenção a este médio defensivo.
Eu vou Leverkusen, não vou inventar aqui. E Dortmund-Leipzig para fecharmos aqui o episódio.
Que jogo! Já se fala de Roger Schmidt ir para o Dortmund.
Fala-se nisso, é
verdade. Fala-se nisso,
eu vou Leipzig 2.
Eu vou empate. Olha, já vi cima de Salvador Zunado, Pedro.
Mas eu vou Leipzig 2. Chesco vai marcar.
Ah, ou Openda.
E vai ganhar.
Openda.
Alex, está fechado por hoje. Como nós dissemos, fiquem aí porque vai haver notícias escaldantes nas próximas semanas e o Alex estamos cá semana após semana, duas vezes por semana para comentar. Portanto, fiquem connosco, participem, subscrevam com o visual, toquem no sininho e um grande abraço a todos vocês. Até para a semana.
Ah, sejam audazes, pessoal. Até para a semana.